É, Rafa.
Obrigado.
Atividade, né? Então, o que que acontece? Se a gente pensar na cadeia logística, a gente tem uma parte que é suprimento do fornecedor fabricante principal e uma parte que é distribuição física, que é da fábrica para frente, né? Então, você tem regimes operacionais diferentes de transporte, né? Então, o suprimento, normalmente, você faz transferência, que é a carga fechada, né? E a distribuição física, você tem uma parte que é transferência, quando você está levando grandes lotes, né, da fábrica para os CDs, ou para os atacadistas, né, ou para grandes varejistas, né? E você tem uma parte que é distribuição, né? Então você vai ter uma rota, né, a cumprir, né, uma parada. Sai de um local inicial, um montão de paradinhas que você vai fazer, né? Bom, aí quando você fala em atividade, você tem duas situações. Se você está trabalhando com transferência, normalmente o teu problema é o problema de caminho mínimo, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui nesse fabricante principal e vou querer levar carga para esse CD. Eu tenho várias opções, combinações de caminhos para fazer, tá? E aí o que que acontece? Se você olhar, você tem um caminho que é de menor distância. Então, se você for capaz de encontrar na rede o caminho de menor distância, você vai estar reduzindo a atividade, tá? Então, a transferência, é, basicamente, como é de um ponto para outro, de um para um, normalmente, o que você está fazendo é tentando encontrar caminho mínimo na rede, né? Então, aqui, esse caminho mínimo que está te dando 2 e 2, 4 com 4, 8, está dando 8 unidades de distância de distância entre um e outro, né? Se você olhar esse daqui, ó, 7 com 2, 9. Então, teoricamente, você tem um caminho maior. Agora, essa rede, ela tem dois caminhos, né, que são com o mesmo valor, né? Se ele vier por aqui, ele também consegue chegar com 8 lá. Então, você tem uma diferença de uma unidade de distância entre o caminho mínimo da rede e o próximo caminho, que é esse daqui, que é 7 com 2, 9, ou esse daqui também, que dá a mesma coisa, 7 com 2, 9, né? Então, essa rede já é maceteada, assim, para você poder ter essa visão. Então, basicamente, o que você faz na atividade é tentar reduzir distância, né? Reduzir distância que você está percorrendo. Aqui, você ganharia uma unidade de distância que vai se refletir diretamente em uma unidade de... proporcionalmente no consumo de combustível, em emissões, é tudo proporcional, uma taxa proporcional. Por exemplo, um outro problema também da transferência é essa daí, ó. Essa operação, como é que ela funciona, na verdade? Você coloca dois containers, né, nesse caminhão, né, dois teu, né, dois containers de 20 pés, ele vai, mas ele volta vazio. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade? Eu estou fazendo uma operação que eu vou cheio e volto vazio. Então, eu ando o dobro da distância, mas só carrego metade da carga que eu podia carregar, porque eu estou voltando vazio. Tá? Então, uma forma de otimizar essa operação, porque esse caminhão vai ter que voltar aqui para pegar o próximo container, tá? Então, uma forma que eu tenho de otimizar essa operação é o quê? Arranjar uma carga de retorno, tá? Então, isso aí vira uma visão de equilíbrio de rede, né? Quer dizer, você tem que ter carga para ir, mas você tem que ter carga para voltar. Vou dar um exemplo bem simples para a indústria de bebidas. A indústria de bebidas, por exemplo, fábrica de cerveja, por muito tempo se concentrou ali em São Paulo e tal. E a fábrica de garrafa ficava no Rio. Então o caminhão vinha com cerveja e voltava com garrafa. Né? Ele vinha com cerveja, ele vinha com estrado cheio de cerveja, transferência de cerveja para o Rio de Janeiro, e voltava com garrafas para encher de cerveja. Só que há um desequilíbrio natural, né? Eu consumo muito mais cerveja do que quebro garrafa. Então, teoricamente, esse retorno com garrafa, ele é um retorno que nem sempre está disponível, você nem sempre precisa. Então, você tem que ver como você equilibra com outras cargas, né? Por exemplo, o transporte ferroviário, que você tem escoamento de soja do interior para o porto, está mandando soja do interior para o porto. Como é que o trem tem que voltar para pegar mais soja? Então, como é que ele faz isso? Ele volta com o quê? Fertilizante, combustível, tá? Coisas que não tem no interior, mas tem na região próxima do porto, onde você está concentrado ou produto de importação ou fábrica, na região sudeste, né? Então, você vai ter combustível, fertilizante que você importa, fertilizante que é fabricado nas fábricas das refinarias que estão subindo, agrotóxicos, né, que você usa, né, defensores químicos de plantação. Então, o que que acontece? Você tem que buscar esse tipo de equilíbrio para você poder otimizar essa situação. Toda vez que você tiver carga para voltar, você praticamente dobrou a capacidade daquele sistema e dividiu pela metade todos os impactos ambientais que você está causando. Você tinha que voltar mesmo, então você ia consumir energia, você ia emitir. Talvez emitisse um pouquinho menos, porque está vazio, mas você ia emitir. Então é melhor você voltar cheio, tá?
Mas isso aí não pode ter uma dependência do tipo de carga, porque às vezes para você descarregar...
Depende de tudo. Depende de ter carga. Por exemplo, é natural que vá muito mais carga do sudeste para o nordeste do que desça, cara.
É natural.
É natural que vá carga do sudeste para o norte do que venha de lá para cá, tá? É natural. Agora, já a região sul-sudeste é muito mais fácil você equilibrar esse tipo de coisa, né? Porque elas se auto... elas produzem... Aí depende de um planejamento macro, né, da economia do país, para você poder, de uma certa forma, entender como é que isso funciona. Mas... em termos ambientais e econômicos também, porque você está voltando cheio, você está ganhando para voltar, tá? Você tem que tentar procurar esse tipo de situação. Bom, quando você vai falar de distribuição ou coleta, aí o negócio já vira uma coisa chamada otimização da rota. Pega esse desenho que eu mandei para vocês e faz uma primeira rota que é assim. Ele tem que obrigatoriamente passar na ordem. Então tem que ir primeiro no 1, depois no 2. E ele só pode andar na rede. Ele só anda em cima do quadradinho. Então ele para ele tem que. Olha só, vim no 1, aí eu vou voltar no 2. Aí depois eu vou ter que ir no 3. Depois eu vou no 4. Faz essa primeira contagem e diz qual a distância que deu. Você vai contar, cada quadradinho desse é 1 quilômetro, tá vendo? Então, quando você anda aqui, eu andei 3 quilômetros. Se eu vier pra cá, eu vou andar 2, 5, 7. Cada quadradinho é 1 quilômetro. Faz a conta, cada um faz o seu, faz a conta e anota quanto deu de distância. E aí, conseguiram?
Você queria a rota inteira, né?
É, passaram os 10 pontos. Deu quanto de distância?
50.
Então vamos esperar.
Você
um pouco.
Você perdia muito caminho.
Então calcula logo quantos litros de combustível eu gastei. tamanho que você quer?
50?
Não, tudo bem, não tem problema, não dá pra fazer igual não.
Ah, é?
Não, não necessariamente, cada um faz um caminho. Já, você que é uma pessoa mais criativa, passa em vermelho a rota que você fez ali.
Gente, marca texto
com você. Ou você já não sabe mais?
Não, sei.
Passa isso, não.
Faltou voltar
para o
CD.
Ah, é? Então.
Pronto.
Voltou para o CD aqui também ali? Ou esqueceu de voltar para o CD?
Aonde?
Na conta.
Na conta já esqueci de voltar
para o
CD.
Então volta para o CD. Estou te esperando lá no CD. Quero ir embora para casa que você não chegou ainda. Beleza? Quilômetros, 3 quilômetros por dia.
Não, 52 voltando pro CD.
Não, vou 49 voltando pro CD.
Sim.
Ué, cara, pode ser, depende do caminho que ele fez, cara. Tem vários caminhos possíveis, Beatriz, porra. Não.
Mas é um quadrado.
Mas eu vi, por exemplo, que você foi e voltou pelo mesmo lugar, né?
Ah, fui.
Então pronto, então, essas coisas todas ajudam a atrapalhar, na verdade.
Na minha reta, eu fui pro lado.
Não, tudo bem, quer dizer nada.
52, eu nem conquistei
52.
Tem muita mais vantagem de seguir fazendo assim.
Essa, na verdade, é uma rota totalmente não otimizada. Na verdade, ela é a rota do absurdo. Que é a rota que vocês estão vendo aí, que ela tem vários problemas. Por exemplo, ela tem sobreposição de itinerário, ela tem cruzamento de itinerário. Mas é devido a uma imposição operacional, cara. Ó, você precisa seguir na sequência, tá? Então, isso é o quê? Muito ruim, na verdade. Teoricamente, vai dar uma distância muito grande em comparação com uma rota otimizada que a gente vai fazer em seguida. Muito bem. Fabi, beleza?
Ah, pode ir.
Não, pô, Fabi, eu espero. Não tem pressa, não. Tá boa.
Eu gosto de fazer minha retina. Ontem eu tomei antialérgico.
É
40 anos. A gente está com pressa. 52. Pronto. Então vários chegaram a 52 e o Rafael chegou a um 49. É isso mesmo, Rafael? Tá certo? Esqueceu de voltar pro CD?
Não, voltei.
Botou?
Voltei.
Ok?
Tô curiosa pra saber dessa rota aí.
Tá bem. Então, olha só, o que que acontece? Eu pedi uma rota propositalmente absurda pra gente ter uma comparação bem diferente, a princípio. Uma coisa que fosse realmente impactasse, né? Legal. Se eu não precisasse seguir essa sequência idiota de seguir o número, como seria a rota, Beatriz, que já fez essa disciplina?
Ah, eu estava tentando lembrar, não lembro de cabeça. Considerando todos os pontos?
É.
Ai,
peraí. Bom,
depois eu fiz pudim na diagonal.
Vou facilitar você. É, você fez pudim na diagonal. Se eu não precisar seguir a sequência de pontos, a gente usa normalmente um método que chama método da gota d'água, rota côncava, aliás, rota convexa. Então, na verdade, eu faria assim, viria aqui, depois viria aqui, depois viria aqui, depois viria aqui, depois viria aqui, ou seja, eu ia tentando fazer um envoltório da coisa, né, e voltar aqui para o CD. Então, vamos fazer essa conta aqui, então. Vamos pensar que a gente pode seguir uma sequência de gota d'água e vamos tentar fazer o seguinte, ó. Eu saio daqui e vou para cá. Então, eu tenho 4, certo? Uhum. Mais 2, 6. Uhum. Mais 2, 8. Uhum. Tá? Mais 3, 11. Mais 2,
13.
Mais 2,
15.
Mais 3,
18.
Mais 2, mais 2. E agora eu posso voltar para o CD, correto?
Não,
passei no 1. Não passei no 1, então 22, 25 e 3.
28.
Quanto é que era, vocês acharam?
52.
Ou seja, dividir pela metade a distância. E aí, 28 quilômetros, divide por 3, vê quanto consumiu.
9,25.
Então, a gente saiu dos 17 e pouco, no teu caso, um pouco menos, porque de 52 para 49 vai ser pouco, para 9. 10 litros de diesel. Então, isso daqui é o que a gente chama de otimização de rota. Isso daqui é que o cara trabalha, por exemplo, lá o Gleiston trabalha para melhorar. É claro que ele não parte de uma rota tão ruim quanto essa que a gente partiu. Eu fiz uma rota muito ruim no início para vocês verem a grande diferença que faz. Agora, a Beatriz que foi para a rua, ela viu que de fato, muitas vezes, existem rotas muito ruins. Porque o cara vai e volta no mesmo lugar, entendeu? Porque tem outros problemas. Então, às vezes, pode até acontecer de ser uma rota tão porcaria quanto essa, tá? E a melhor de todas é aquela que eu faço assim, né? Eu faço uma coisa côncava, né? Uhum. Aliás, convexa, para fora. Então a gente economizou aí 40%. Então, você vê que a atividade, ela, dependendo de quão ruim esteja a tua origem, ela pode melhorar expressivamente, coisas da ordem de 30%, 40%, metade, tá? Do que você está fazendo. Depende de onde você está partindo. Uma outra situação é a situação da rota casada com o carregamento do veículo, né? Quer dizer, na verdade, o que acontece? Aquela rota anterior, o veículo não tinha limitação. Então, eu podia passar ali e pegar qualquer carga. Aqui não, aqui o veículo só pode pegar 10 mil. E eu tenho uma distribuição de cargas aqui nessa região, tá? Então, o que acontece? Na verdade, eu não consigo fazer uma rota completa com esse caminhão. Eu tenho que voltar ao CD num determinado momento ou tenho que fazer mais, usar mais caminhões, tá? Então, essa outra possibilidade é o próximo exercício. Pô, deu direitinho, né? Adivinhei que isso aí ia ficar 5 caras. Né? O próximo exercício, que é o quê? Quantos caminhões, por exemplo, se eu tiver que fazer rotas ao mesmo tempo, quantos caminhões eu preciso colocar nessa operação, né? E aí, quanto de carga eu vou colocar nesse caminhão? Sabe fazer, Beatriz, isso aí?
Sei.
Como é que faz?
Vai somando, colocando o caminhão precisa, vai... Ah, não sei, eu vou na tentativa.
Então, tem um método que chama método do...
Varredura,
exatamente. O que eu faço? Ó, eu pego aqui, eu estou no CD, e aí eu faço assim, ó, começo a fazer tipo um sonar. Então, se eu estiver no CD e o meu palitinho estiver aqui do sonar começar, eu pego 2 mil aqui, depois eu pego mais 2 mil no 7. Depois eu pego mais 2 mil no 6, deu quanto? Deu 8. Depois eu pego mais 1.000 no 5, deu 9. Uhum. Completei a carga desse caminhão. Só que eu só enchi 90% dele, uhum. Correto? Uhum. Então, eu vou ter um caminhão com 9 mil quilos nele. Aí vou continuar aqui, ó. pego 2.000 com 3.5, com 1.000, 6, com 4.000, 10. Então, faço uma segunda rota com o caminhão com 10.000 quilos. Então, o primeiro eu perdi 1.000, estou só com 90%, e o segundo eu lotei ele. Total. E agora eu vou aqui, ó. Eu passo no 10 com 3.000, no 12 com 2, deu 5, passei no 3, no 11 com 3 e no 9 com 2, mais 5. Então eu vou ter uma rota de 9.000 e duas rotas de 10.000. Então, a princípio, eu tô com um caminhão que tá, desculpa, com um caminhão que ele tá com carga menos. Esse caminhão tá ruim.
Uhum.
Esse é o cara que eu deveria melhorar. O que, que acontece? Eu comecei aqui, né? E fiz isso.
Uhum.
Eu posso começar em qualquer um e tentar ver se isso melhora. Então, por exemplo, 2 com 2, 4, com 1, 5, com 2, 7, né?
Com
3, 10. Então, teoricamente, aqui o primeiro já completou uma carga de 10.
Uhum.
Vamos tentar aqui agora, ó. 1.000, né? 1.000. Com 4, 5, né? Com 3, 7 e com 2, 9. Então fiz um com 10, outro com 9.
Vai ter 2 com 9.
E esse daqui?
É 3, 2 e 2.
Isso, então dá 9 também. Pior.
2 com 9 e 1 com 10.
É. Então eu tenho uma rota. Se eu começar aqui, piorou minha rota, na verdade, né?
Vai ter 2 caminhões.
Eu contei 27 toneladas no total.
Só 28.
Mas não pode ter 2 com 9 e 1 com 10. Faltou 1 quilo, tá faltando.
Não, é 2, são 28.
Mas faz a conta aí.
Você contou todos eles?
Você.
Eu contei usando com a, até que eu tô doido, deu 27, nas duas vezes.
5, calma aí.
Porque no outro tinha
3,
dado
5,
2 de 10 mil e 29.
É, tinha que, tem que dar 29, né?
11.
Vamos fazer de novo.
Peraí, 3.
Pode
3,
ser 3, que eu tenha contado errado. 3,
7, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 24, 26, 28.
Gente!
Então tá errado aqui. Vamos fazer de novo.
Tá errado também.
Vamos fazer de novo aqui, ó.
É, pra bem botar na calculadora, inclusive.
2 e 2, 4 e 2, 6. 8. 2 e 2, 4 e 2, 6.
Começa lá no 9, então. Que ele pega
10. Não, aqui, ó. 2 e 2, 4 e 2, 6. E 1, 7 e 2, 9. Beleza? Então esse grupo aqui deu 9. 3 e 1, 4 com 4, 8. Aí aqui.
Ah, esse foi o problema.
É.
23, 24, 25.
Aqui, o que acontece? É.
Não
dá, né?
Aí foi porque quando a gente passou pra lá.
Passou pra 2 aqui, ó.
É.
Peguei 2.
Então 27.
É? Qual que tava? Tá,
não sei, agora não sei qual que tava. Tá, algum desses aqui eu sei.
Não, agora vai bater, professor.
É.
Agora vai bater, é.
Então na verdade aqui deu 10, aqui deu 3. 4, 8, e aqui, na verdade, eu pego 12, dá 10 aqui. E sobrou esses 3 aqui, né?
Uhum.
3 e 3, 6, com 2,
8.
8, como é que pode?
Aqui faz 10, aqui faz 8 e aqui faz 9.
Não, são 27.
Não, tá certo, tá certo.
Na pior das hipóteses, pegar 2 e 10, 1 de 7.
Aqui é 2, aqui deu 9, 10 e 8.
Isso.
Então, é 1 com 10, 1 com 9,
mais 8,
mais 8, dá 27.
27. Então eu tenho 100%, 90% e 80% de carregamento.
Isso, pode
se
ser 100,
aqui,
100
se eu...
e 70.
Não, quer dizer, na verdade, não. Nunca vou...
Não, 100, 90 e 70.
É.
Não, pode ser 10, 10 e 1.
No máximo, você pode botar os 3 com 9, vamos ter que parar todo mundo.
Isso. Mas, de qualquer forma, nessa rota, eu tenho falta aí de... 3 toneladas.
Para operar com 100%?
Para operar sempre com 100%. Então,
tem que encaixar 3 toneladas.
Tem que encaixar 3 toneladas em algum lugar. O ideal seria eu ou reduzo o tamanho do veículo, por exemplo, em vez de ter só. Em vez de ter todos os 3 caminhões com 10, eu tenho um caminhão mais menorzinho, eu consigo fazer uma rota ocupando melhor a capacidade do caminhão.
Vou
conseguir mais carga para melhorar isso daqui.
Se não conseguir, bota 3 com 9, uma a mais de cada um para refugo, que tá vendendo na hora, se o cara quiser.
É, aí, mas aí é o seguinte, de fato, quando você dividir a energia consumida por tonelada quilômetro, a emissão por tonelada quilômetro, sempre você vai estar com 30% fora da tua possibilidade, tá? Então tá. Bom, uma terceira coisa que a gente pode fazer é treinar o condutor, né? Vocês sabem disso. É tentar fazer com que o condutor do veículo, ou botar um equipamento para controlar o condutor, ou treinar ou botar um equipamento para controlar o condutor, dar um choque no cara pra não ficar queimar a mão dele, né?
Mas eu tenho ali de colocar aparelho de feedback pro cara saber quanto ele tá economizando.
Então, mas isso daí é telemetria, né? A telemetria no caminhão.
Mas mostrar pro cara também, ou então tipo punir.
Isso foi o que o Jurandir fez. Eu tenho a tese do Jurandir, se quiser eu te mando.
Isso tem, né?
Jurandir tem tese.
Ah, eu tenho ali a
dissertação. Porque treinar o cara é enxugar gelo, né? Porque você tem que ficar treinando ele a vida toda, porque toda hora ele vai. Porque o que acontece? Treinar o cara, você treina o cara, mas toda hora as condições ambiente mudam. Então, quanto mais ele puder, o motorista puder dominar o ambiente, melhor. Então, o que eu quero dizer? Se você está dirigindo um caminhão de coleta de lixo, onde você não tem trânsito, você não tem ninguém atrapalhando de fora, é uma coisa. Quando você tem trânsito, tem alguém atrapalhando, é outra coisa. Tá?
E precisa toda hora usar o compactador de
lixo. Isso. Então, é por isso que o treinamento, quando é uma operação de entrega ou coleta em área urbana que tem muito impacto externo, sinal de trânsito, né, tráfego, muita coisa que faz com que o próprio motorista tenha que andar ou parar além do que ele precisa fazer para coletar o lixo, as reduções são muito poucas, são insignificativas. Você vai lá no, na literatura do EcoDrive, dá 1%, 2%, tá? É a base do processo. Quando você tem uma operação de transferência, que ele pega, enche o caminhão e vai até o destino, sem precisar parar intermediário para coletar nada, pegando vias que são vias arteriais, ou seja, aquelas que ele vai poder desenvolver uma velocidade melhor, mais livre, tende a melhorar, porque teoricamente não tem coisas externas atrapalhando o carro. Tá? Então isso a gente viu perfeitamente lá no treinamento da Colub, que quando aplicou para caminhão de transferência, o resultado é muito melhor do que quando aplica para caminhão de coleta. Até porque eu ainda tenho um agravante que o caminhão de coleta tem um equipamento que consome energia que o motorista não tem como trabalhar ele. Correto? Porque aquele equipamento ele precisa compactar o lixo. Aí depende do tipo do lixo. Um lixo mais compactável, menos compactável, aí depende muito, tá? Mas EcoDriving também é uma forma de você, de uma certa forma, fazer com que a atividade seja menos intensa. Quer dizer, você tenha menos problema de excesso de aceleração, excesso de frenagem, velocidades muito altas, né? A ruptura da operação, o cara parar onde não deve, tá? Então ele também é associado à atividade, pode ser associado à atividade. Bom, aí o que que acontece? Agora fazendo uma reflexão sobre tudo que a gente viu, né? Se você olhar a rede logística, você vai ver que a transferência está trabalhando aí com uma fração de 5 a 15% dos custos, enquanto a distribuição física é de 15 a 35% dos custos. Esses custos são reflexos também da energia que eu consumo. Então isso daqui é muito mais, muito menos impactante na cadeia toda e talvez seja mais fácil de você trabalhar, porque você tá falando de coisas que são transferência de um ponto para outro, não tem um montão de parada. E esse daqui é muito mais complexo de você trabalhar. Por exemplo, você pode usar aqui o que a gente mostrou na redução de intensidade de atividade, né? Como transferência modal, distância percorrida, né? Tecnologia, né? Você pode aplicar melhora de tecnologia, né? Dentro do próprio veículo, outros combustíveis dentro do próprio veículo, ou transferir daqui para cá, ou reduzir a distância de todos, né? Então aqui você tem talvez um menu de opções muito maior do que esse, porque esse daqui quase sempre vai estar no rodoviário. E aí aqui basicamente o que você vai poder fazer é mexer no veículo para ele melhorar ou reduzir a distância percorrida para ele andar menos e você ter mais retorno desse negócio. Tá? Então a ideia é mais ou menos essa, não tem muita coisa para mexer. Bom, aí aquilo dali que a gente já sabia, que eu deixei só pra gente ver. Beleza?
Beleza.
Então agora vamos olhar os seus coisas e o pessoal já tá descansando. Já rápido e rasteiro. A gente pode ir lá pra sala, né? Eu não vou ficar aqui, não.
Aqui tem uma cola boa, pessoal. Achei uma cola boa aqui no